10 horas 14 minutos, agora a gente vai falar sobre a nova lei da migração, aprovada recentemente no Congresso Nacional. E na linha estamos com o Valério Mazzuoli, ele é doutor em Direito Internacional e pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas. Vai falar com a gente sobre essa nova lei. Olá, bom dia.
Bom dia, um prazer falar com os ouvintes da Rádio CBN.
Muito obrigada pela entrevista. Bom, a gente gostaria de saber, primeiramente, o que diz essa nova lei da migração em relação aos direitos e deveres do migrante ou visitante que está no Brasil?
Olha, essa nova lei de migração, ela revoga o antigo Estatuto do Estrangeiro, no Brasil. A Lei 6.515, de 80. Ela vem trazer novos direitos não só para o estrangeiro que entra no Brasil, como para o brasileiro que sai do território nacional. A antiga lei, a 6.815 de 80, aquele famoso Estatuto de Estrangeiro, agora revogado, era uma lei que tinha por base, ela tinha aquele espírito da segurança nacional, Encarava praticamente o estrangeiro como um inimigo. O deportando podia ser preso, aquele que ia ser expulso podia ser preso, era um perigo estrangeiro. Hoje não. Na era dos direitos humanos e da proteção dos direitos das pessoas, o estrangeiro é visto como um amigo do país, e essa lei de imigração vem nesse novo espírito, ou seja, quebra aquele ranço do passado, de tratar o outro como inimigo e coloca o outro como amigo. Então facilitou muito a vida dos estrangeiros no Brasil. Garante direitos aos estrangeiros que já vinham sendo reconhecidos pela jurisprudência, como inclusive educação, saúde, os direitos sociais em geral, facilita a obtenção de vistos para os estrangeiros, facilita a permanência do estrangeiro no território nacional e resolve esse problema migratório, dessas pessoas displaced, dessas pessoas que ficam jogadas ao mundo. Então o Brasil passa a ser um país de acolhida para essas pessoas. Uma lei muito interessante que vem dar resposta a essa necessidade contemporânea de tratar o outro que está precisando de auxílio e de amparo em determinado país.
A lei foi sancionada, houve vetos?
Houve pouquíssimos vetos na lei, inclusive num dos primeiros artigos houve vetos sobre o conceito de imigrante e uns detalhes também que foram vetados, mas isso não prejudica nada o vigor e a eficácia dessa lei. Os artigos vetados, praticamente disposições de só menos importância, de segunda categoria. O espírito da lei realmente foi mantido e prevê essa facilidade de acesso ao estrangeiro, ao território. Agora, os deveres também, evidentemente, foram mantidos, abrandados, mas foram mantidos. O estrangeiro que entra irregular pode ser deportado, aquele que comete um atentado, um crime no Brasil, ele pode ser expulso, e aquele que cometeu crime no exterior e que está aqui, ele também pode ser extraditado com um procedimento muito semelhante ao que tinha anteriormente, mas um procedimento mais humano. Por exemplo, na deportação e na expulsão, não se prende mais obrigatoriamente o estrangeiro até a instrução do processo administrativo. Então, várias mudanças ocorreram, mas os estrangeiros, evidentemente, continuam tendo deveres também no Brasil. Mas com acesso a direito, uma gama de direitos muito mais ampla.
E trata sobre asilo político?
Trata sobre asilo porque é uma regra constitucional. Tem um artigo e um parágrafo sobre o asilo e que vem dar amparo a essa norma constitucional que diz que o Brasil se pauta pela concessão no artigo 4º de asilo político, que pode ser diplomático, quando a pessoa está no território nacional e ela entra numa embaixada, numa representação diplomática, consular, etc., ou territorial, quando ela consegue chegar efetivamente no país de acolhida. E além do asilo, essa nova lei de imigração, ela também traz uma matéria de cooperação internacional e altera também alguns dispositivos do Código Penal, tudo isso em relação aos deveres dos estrangeiros.
Bom, no norte do país a gente observa ali uma onda migratória muito intensa de venezuelanos entrando pela fronteira do país. E como é que fica a situação deles? Essa lei dá mais amparo, então, a eles?
Muito mais amparo, garante o acesso, mas é uma lei que não é que permite que todos entrem ilegalmente no país. O que a lei facilita é a legalização do estrangeiro que aqui pretende viver, que aqui pretende trabalhar e que aqui pretende, portanto, construir a sua vida. Então, desde a legalização de documentos é facilitada, como também o acesso aos serviços básicos é facilitado. Porque, uhum. E principalmente nessa situação hoje dos refugiados que não encontram outro lugar para levar à frente a sua vida por conta de problemas, de perseguição, de índole política, de índole de nacionalidade, de religião em outro estado, e que vem buscar uma solução para a sua vida em outro país. Essa lei, então, ela entra dentro desse novo espírito, né, de proteção da pessoa. Mas deve ser dito realmente que não é uma lei que abre as portas para que o estrangeiro tome o lugar do nacional. Muita gente está com medo disso, que o estrangeiro... Não, não é isso. O espírito da lei é acolher aquilo que a jurisprudência, no fundo, já vinha acolhendo, é amparar o estrangeiro, como nós brasileiros também. Quando vamos no exterior, gostamos de ser amparados. E essa lei vem trazer esse novo espírito que precisava realmente ser atualizado, uma lei da década de 80, da ditadura militar brasileira, que via o estrangeiro como um inimigo. E o estrangeiro não é mais, não é um inimigo, nunca foi um inimigo.
Uhum. O senhor já falou em jurisprudência, porque o Estatuto do Estrangeiro era questionado na justiça, então?
Inúmeras vezes, inúmeros dispositivos questionados, inúmeros dispositivos não recepcionados pela Constituição. Por exemplo, na época do Estatuto do Estrangeiro, o ministro da Justiça mandava prender o estrangeiro para fins de deportação, para fins de expulsão, por exemplo. A égide da Constituição de 88, apenas ordem fundamentada de autoridade judiciária competente, ou seja, só juiz é que prende a pessoa. O ministro não prende ninguém no Brasil mais pós-88. Então, todas essas questões não foram recepcionadas e muitas das questões foram anuladas pela jurisprudência, como, por exemplo, o ministro poder decretar a perda da nacionalidade de um brasileiro. O Supremo disse, não, o ministro não pode decretar perda, só o juiz ou o Poder Judiciário pode decretar perda da nacionalidade de uma pessoa.
E em relação ao brasileiro que está fora do país, o que diz o estatuto, ou a lei?
O estrangeiro também, o brasileiro que está fora do país também tem as facilidades de retorno e as facilidades de encontrar fora do país o seu amparo devido. E aí o Brasil tem toda uma metodologia, isso envolve o Itamaraty, isso envolve os consulados brasileiros no exterior, onde os brasileiros podem ser amparados por todos aqueles fatos que acontecem fora do estado. Isso não é só essa legislação, mas há uma gama de tratados internacionais protetivos e que exigem do Estado a proteção diplomática para para as pessoas que estão fora. Mas a lei também facilita e fomenta também a vinda do brasileiro para fora, para dentro do Estado, aquele que sai e tem a facilidade de saída, mas também tem a facilidade de retorno. Exatamente por isso que ela é chamada de lei de imigração. Tirou esse nome de Estatuto do Estrangeiro porque ela não trata só do estrangeiro. Ela trata de todo esse movimento migratório. Uhum. Isso é uma lei importante que eu acho que ela vai ter o resultado desejado.
E sobre extradição? A lei trata também?
A extradição continua sendo o procedimento de cooperação internacional para repressão internacional de delitos, né? Quando uma pessoa comete crime no exterior e vem se refugiar no Brasil, vem se esconder em outro país, se for no nosso, o país estrangeiro solicita a extradição dessa pessoa e para o Poder Executivo deflagra um procedimento no Supremo Tribunal Federal, porque a Constituição Federal diz que cabe ao Supremo se manifestar sobre a legalidade e procedência do pedido, e verificadas as condições, então, para a extradição, por exemplo, a dupla tipicidade, o crime tem que ser crime nos dois estados, né? Uhum. A dupla punibilidade, o crime não pode estar prescrito, por exemplo, são alguns requisitos, o Brasil extradita esse estrangeiro. A extradição se mantém praticamente, com algumas melhorias, praticamente no sistema anterior. A extradição também é um instituto regulado até por tratados internacionais, então a lei não teve uma margem de manobra muito grande. Mas os estrangeiros que cometem crimes no exterior e vêm se refugiar no Brasil, o Brasil continua tendo o procedimento tradicional, sempre com autorização do Supremo Tribunal Federal.
Bom, qual é o procedimento para um estrangeiro, para um imigrante que vem ao Brasil para ele se legalizar? Quais são os passos?
Bom, a legalização, ela demanda, primeiro, um procedimento no âmbito da Polícia Federal, né? Se for refugiado, ele passa pelo CONARE, o Conselho Nacional dos Refugiados. E aí, depois de uma entrevista, depois de verificado o status de refugiado, ele vai ter a documentação própria. Se não for refugiado, no âmbito do estrangeirismo, continua a mesma coisa como que era antes. A Polícia Federal legaliza os documentos, emite aquela antiga cédula de registro de estrangeiro, que hoje mudou de nome, é o documento que o estrangeiro porta em território nacional, aquela antiga RNE, Registro Nacional do Estrangeiro, e passa a ter sua documentação e pode trabalhar no Brasil, pode ter sua empresa no Brasil e pode ter todos os direitos garantidos.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista e um bom dia.
Eu que agradeço e fico sempre à disposição.
Obrigada. Conversamos com o Valério Mazzuoli, ele é doutor em Direito Internacional, pós-doutor em Ciências Jurídico-Políticas. Falamos sobre a lei da migração sancionada pela Presidência da República, né? A lei que trata sobre o migrante, tanto o morador de outro país que vem para o Brasil como migrante ou como visitante, e tanto quanto e o brasileiro também, né? Que vai para fora do país também. Essa lei trata sobre esse movimento de migração.